Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Compadre Juruna, o senhor anda muito avexado. Parece que veio buscar fogo. Se sente, homem, e conte o motivo da sua presença.
Oxente, compadre Cilino, a minha pressa tem um motivo. Na verdade, eu ando preocupado com algumas pragas que estão atormentando meu sossego. Eu tenho usado alguns remédios, mas tem surtido pouco efeito. Minha impressão é que o remédio antigamente era melhor.
Não se trata de melhor ou de pior, compadre Juruna. A verdade é que estamos abusando do uso de agrotóxicos no controle de pragas e doenças. Se a gente não tiver cuidado com a maneira de controle dessas pragas, principalmente no plantio tradicional, o desequilíbrio da natureza é certo, afetando a saúde dos animais e a produtividade das plantas.
É realmente tudo demais é sobra. E quando se perde o controle de qualquer situação, o prejuízo é inevitável. E não é diferente quando se trata do controle de pragas, usando remédio de qualquer jeito. E sem orientação de um especialista, essas pragas acabam transmitindo até doenças para as plantas. Só me resta saber, compadre, o que eu vou fazer para inverter essa situação.
Olá, meu povo! Muito bom contar com a sua audiência. Se achegue mais que o Prosa Rural está só começando, não é isso, Valmir?
Olá, pessoal! É isso sim, Laura. O Prosa está começando e vem trazendo muita coisa boa para você, meu amigo, minha amiga, produtor familiar dessa bela região.
E hoje a gente vem falar sobre o controle de pragas em cultivos orgânicos.
Pois é, a gente estava ouvindo ainda há pouco a conversa dos compadres aí. E a resposta para o compadre Juruna pode estar justamente no cultivo orgânico, você não acha, Laura?
Não só acho, como tenho certeza, Valmir. Então vamos explicando aqui. O cultivo orgânico é um sistema de cultivo e manejo diferente da agricultura convencional. No cultivo orgânico, não se utiliza nenhum tipo de aditivo químico ou qualquer substância sintética, porque isso pode prejudicar as diferentes formas de vida que estão no ambiente.
Exato, esse é um ponto muito importante. O cultivo orgânico preserva as diferentes formas de vida do ambiente ou do agroecossistema e preserva também os ciclos biológicos.
Por isso é que no cultivo orgânico se procura utilizar práticas e métodos diferentes como a adubação verde, biofertilizante, bioinseticida, composto orgânico, enfim, é um cultivo que faz de tudo para se ter uma agricultura sustentável, livre de qualquer insumo artificialmente produzido, que quer dizer sintetizado pelo homem.
Então, agrotóxico ou defensivos químicos, nem pensar.
Nem pensar.
Então vamos chamar nosso convidado de hoje para explicar para a gente um pouco mais sobre o assunto.
Vamos falar com o pesquisador Hélio Guzzo.
Isso, o Hélio Guzzo é da Unidade de Execução de Pesquisa de Rio Largo, no estado de Alagoas. A UEP Rio Largo é ligada à Embrapa Tabuleiros Costeiros de Sergipe.
Um dedo de prosa.
Ô Hélio, conta pra gente quais são os principais objetivos da agricultura orgânica.
Os principais objetivos da agricultura orgânica são a produção suficiente de alimentos com alta qualidade, porque a gente tem que produzir o alimento, mas não pode abrir mão da qualidade. O produto orgânico tem que ter a qualidade igual ou superior ao produzido de forma convencional. A máxima conservação do equilíbrio natural, porque se você rompe o equilíbrio, você passa a ter problemas com as pragas e as doenças, elas são resultado do desequilíbrio, né? A conservação dos recursos naturais, porque se um recurso se esgotar, você automaticamente tem um desequilíbrio. A não utilização de produtos tóxicos ou contaminantes, porque eles também são agentes que geram o desequilíbrio. A utilização ótima e equilibrada dos recursos locais, para se utilizar ao máximo os recursos locais da propriedade ou da região, para diminuir a dependência de insumos externos. E o emprego de técnicas que cooperam com a natureza. Também aí para que você mantenha o equilíbrio ecológico do seu agroecossistema.
E nesse cultivo orgânico, como é que é feito o controle de pragas e doenças?
As altas infestações de pragas e doenças são sempre resultado do desequilíbrio no agroecossistema, que pode ser um desequilíbrio no metabolismo da planta, na constituição física, química ou biológica do solo, etc. E é justamente esse desequilíbrio que gera a reprodução exagerada de insetos, fungos, ácaros e bactérias que acabam se tornando as pragas das lavouras. Na agricultura convencional, as práticas de controle são direcionadas para o efeito do desequilíbrio ecológico existente. Então, os agrotóxicos eles são aplicados nas culturas para se exterminar esses organismos. Só que aí o desequilíbrio permanece e mais cedo ou mais tarde as pragas vão reaparecer, exigindo aí maiores doses de agrotóxicos ou então uma frequência maior na aplicação, o que acaba gerando um ciclo vicioso. Já na agricultura orgânica, se trabalha no sentido de restabelecer o equilíbrio ecológico do sistema. Então, o manejo de pragas na agricultura orgânica ele passa também por outros aspectos, como, por exemplo, a melhoria das condições do solo, que é a base da boa nutrição das plantas e que, se estiverem bem nutridas, vão ser menos suscetíveis ao ataque das pragas e doenças. E também, em um agroecossistema equilibrado, os inimigos naturais vão ter melhores condições de se desenvolver e promover o controle biológico das pragas e doenças.
O que pode ser utilizado no controle de pragas e doenças quando se fala em cultivo orgânico?
Nenhum inseticida sintético pode ser utilizado, mas existem alguns produtos ou tipos de produtos que têm o seu uso autorizado nos cultivos orgânicos. Um tipo de controle que pode ser utilizado é o controle biológico, que, como o próprio nome já diz, consiste no uso de agentes biológicos ou agentes vivos, ao invés dos produtos sintéticos, né? E aí você tem diversas opções no mercado, como parasitoides e predadores e também agentes microbianos à base de vírus, fungos, bactérias e nematóides que controlam algumas pragas e também alguns fungos que controlam doenças. Também podem ser usados alguns inseticidas botânicos, que são extratos de algumas plantas que têm na sua composição aí substâncias com atividade inseticida. Essas substâncias então são naturais, extraídas das plantas, mas elas também causam a mortalidade das pragas, como se fosse um inseticida sintético. Como exemplo aí desses produtos, nós temos o óleo e o extrato do ninho indiano, né? O extrato de cinamomo, o extrato de fumo, o óleo de algodão bruto, a rotenona, o crisântemo e alguns outros. A manipueira também pode ser utilizada, porque ela tem atividade inseticida também. E existem ainda alguns tipos de caldas ou misturas que podem ser preparados pelo próprio agricultor e que também apresentam bons resultados no controle de pragas e doenças. Nós temos a calda bordaleza, por exemplo, que é uma mistura de sulfato de cobre com cal virgem ou cal hidratada e água, que controla fungos e repele insetos.
Ô Hélio, quais as práticas agroecológicas mais conhecidas ou recomendadas para auxiliar no controle de pragas e doenças?
Algumas dessas práticas são: o plantio em épocas corretas e com variedades adaptadas ao clima e ao solo da região, o plantio de variedades e espécies resistentes às pragas e doenças, fazer o uso da adubação orgânica, melhorando assim a fertilidade do solo e a nutrição da planta, a consorciação de culturas, porque com o consórcio você aumenta a diversidade do seu agroecossistema, evitando aquela situação de monocultivo, onde as pragas têm maior probabilidade de causar danos. A rotação de culturas e adubação verde, o uso de cobertura morta e plantio direto, que protege o solo, preservando suas características físicas, químicas e biológicas, e também evitam as erosões. O manejo seletivo do mato, o uso de plantas que atuam como quebra-ventos ou como faixas protetoras, e a conservação dos fragmentos florestais existentes na região. Esses fragmentos, né, eles também ajudam a preservar a biodiversidade, eles são reservatórios da biodiversidade e contribuindo aí para a manutenção dos inimigos naturais e do equilíbrio ecológico no agroecossistema.
Muito boas as informações, Hélio Guzzo.
Bom, e agora para fechar a nossa conversa, Hélio, diz aqui para a gente, de que forma o cultivo orgânico pode melhorar a renda dos agricultores familiares?
Bem, em primeiro lugar, quando o agricultor restabelece o equilíbrio do agroecossistema da sua lavoura, que é um dos objetivos da agricultura orgânica, né, ele tem uma menor incidência de pragas e de doenças. Com isso, ele tem menos gasto para fazer o controle dessas pragas e ele já tem aí uma economia no seu custo de produção. E também, como o ataque das pragas é menor, ele vai ter menos perdas na sua produção. Então ele consegue, por área cultivada, um lucro maior do que se ele estivesse no sistema convencional. Além disso, o consumidor de produtos orgânicos sabe que aquele alimento que ele está comprando foi produzido sem uso de agrotóxicos ou de aditivos sintéticos, então é um produto mais saudável, né, mais natural, E esse consumidor, ele está disposto a pagar mais caro por esse tipo de alimento.
Tá aí, gostei da resposta. Consumir um alimento sem resíduos de agrotóxicos e produzido de forma a proteger o meio ambiente é tudo de bom para a saúde do consumidor e para o bolso do produtor.
Com certeza. Muito obrigado ao pesquisador Hélio Guzzo, da Unidade de Execução de Pesquisa e Desenvolvimento de Rio Largo, que fica no estado de Alagoas. Grande abraço, Hélio, e até a próxima.
E você, amigo ouvinte, ficou interessado no tema e quer saber mais? Então anote aí.
Bom, como a UEP Rio Largo é ligada à Embrapa Tabuleiros Costeiros de Aracaju, você pode telefonar para DDD 79 e o número de telefone é 4009-1300.
Vou repetir que é para dar tempo de anotar. DDD 79, telefone 4009-1300. E para falar com a equipe do Prosa Rural em Brasília, é só cantar aquela musiquinha gostosa que você já conhece.
0800-646-1160.
E para fechar o programa de hoje, a pedida é ficar por dentro do Plano Brasil Sem Miséria. Vamos lá?
Plano Brasil Sem Miséria.
Hoje vamos ouvir o depoimento do técnico Albério Custódio, da Endagro, empresa de desenvolvimento agropecuário de Sergipe.
O Albério nos conta sobre o início dos trabalhos do Plano Brasil Sem Miséria no município de Gararu e como funcionou a parceria com a Embrapa.
Nós começamos um trabalho do Brasil Sem Miséria aqui no município de Gararu, aqui em Sergipe, e a princípio para a gente atender 80 famílias beneficiárias do Bolsa Família, que são pessoas de baixa renda e que têm a carta para o Pronaf B, são pequenos produtores rurais. A princípio a gente buscou trabalhar com essa questão dentro das aptidões da região, e a gente começou a perceber com alguns pequenos produtores, aqueles que detinham a mínima quantidade de terra, sobre a questão de forragem, que a gente precisa trabalhar muito açaí, e a questão de melhoramento genético do rebanho. E alguns produtores que não possuem nenhuma área de terra, a gente, após várias reuniões com eles mesmo, aí buscou-se a alternativa de financiar projetos para aves caipiras. A pequena criação de aves caipiras no quintal, com uma pequena granja rudimentar. Desses 80 produtores, cerca de 50% foram beneficiados com projetos para bovinocultura, e os outros 50% para a agricultura caipira. Um total do recurso para cada família, um total de R$2.400, sendo que parte desse recurso seria, no caso do bovinocultura, para a questão da forragem, e onde teria sido destinado parte desse recurso para aquisição de uma matriz bovina. E no caso do pessoal que não dispunha de área de terra, pessoal que tem apenas só o quintal da sua casa, parte do recurso para a construção do galinheiro rudimentar e outro recurso destinado para a aquisição das aves, dos pintos, né, caipiras, e outra parte para as ações, para medicamentos. Depois do término desse projeto, sim, lembrando que paralelamente a isso aí começou o trabalho da parceria com a Embrapa, onde a gente começou das reuniões, pessoal da pesquisa, e verificou se foi a carência muito grande de se melhorar essa questão do suporte alimentar, do suporte forrageiro, e se tratando que nós trabalhamos numa região aqui semiárida, ou pode dizer árida aqui, que já fica quase na divisa aqui com o estado da Bahia aqui em cima. Gararu, a gente já sabe, fica próximo aqui a Canindé, tem a divisa quase com a Bahia, e na margem do São Francisco, a divisa com a Alagoas.
Plano Brasil Sem Miséria é o estado chegando aonde a pobreza está.
Muito bom! E assim a gente vai se despedindo por hoje, pessoal.
Um grande abraço para você!
E até a próxima!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal, Brasil, Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Jorge Macau, locução Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica Tiago Trigo. Apoio Sayonara Marinho, Joel Lamólia, José Gouveia de Figueiroa e José Roque de Jesus. Conteúdo Web Rio Largo, Embrapa Tabuleiros Costeiros.